Depois de 40 anos, o mestre do terror Zé do Caixão finalmente encerra a trilogia. À meia-noite levarei a sua alma de 64, esta noite encarnarei no teu cadáver de 67 com o seu novo filme Encarnação do Demônio. Esse tempo todo para poder produzir o último episódio da trilogia deve-se principalmente pela censura imposta pela ditadura militar no Brasil. O lado bom dessa história é que, além de não vivermos mais em um regime governamental opressor, hoje existe uma tecnologia que permite o uso de efeitos especiais de primeira linha, o que é um importantíssimo aliado nos filmes de terror. O responsável em mostrar aranhas, ratos, baratas e 3.800 litros de sangue falso de uma maneira assustadora e moderna é André Capel. Com um orçamento de R$1.800.000, o diretor José Mojica Marins manteve as principais características dos seus filmes, como o humor negro, rituais sádicos e ingenuidade. O coveiro Zé do Caixão, desta vez, monta o seu calabouço em São Paulo, onde possui várias mulheres de etnias diferentes para gerar o filho perfeito. Encarnação do Demônio tem um elenco que literalmente dá o sangue e escorre todo o seu talento para cima do espectador, com nomes como Jesse Valadão, Milen Cortaz, Rui Rezende e Helene Inês. A trilha sonora fica a cargo da dupla Andréa Bujanra e Márcio Nigro, que criam genialmente os compassos musicais nos momentos certos do filme. Com 50 cópias distribuídas, Encarnação do Demônio está em cartaz nos cinemas do Brasil. Em uma coletiva de imprensa, tive a oportunidade para falar com o editor de Encarnação do Demônio, Paulo Sacramento, e com o ator Milen Cortaz sobre o que representa o ano de 68 em suas vidas.
Muitos filmes ali dessa época e tal, né? Eu não saberia precisar exatamente qual foi o ano, mas essa noite, o Encarnamento do Cadáver, no dia, foi lançado em 67, no mesmo ano que foi lançado o Terra em Trânsito, por exemplo, né? Então, ou seja, era uma época em que tudo estava numa ebulição tão grande, né? 68, daí já não foi 68, provavelmente estava sendo escrito e sendo trabalhado, para em 69 aparecer o Bandido da Luz Vermelha, que é o filme que mudou a minha vida, assim, então, que me fez fazer cinema e essas coisas todas, né? Ou seja, algo muito forte estava acontecendo ali nessa época, não só no mundo inteiro, em todos os lugares, enfim, no Velho Vague, essas coisas todas, como a gente já tinha uma resposta muito forte aqui no Brasil também, né? Você tem poucos filmes aqui, talvez um ano antes, um ano depois e tal, mas filmes que mudaram a história do cinema e que fizeram a cabeça de todo mundo, eu acho que faz cinema, assim, com mínimo de profundidade, né?
O meu grande orgulho de fazer esse filme é que é um roteiro de 68. Se tivesse saído, eu não teria feito, porque eu nasci em 72. Então esse é o meu grande barato de tudo isso. É pra você. Isso prova que tem coisas que é sua. Quando eu me vejo fazendo um filme num roteiro de 68, eu nasci em 72, em 2007, eu falo, cara, era porque era pra ser meu isso. Quando eu imaginei que o Zé ia me ligar, junto com o Denison, eu falasse, escrevi um papel pra você, no meu filme. Esse cara tá ligando pra mim, me dando pegadinha, eu sei que vai ser um filme do Zé. Se meus amigos vão produzir. O cara me ligar e falar que escreveu um papel pra mim, achei aquilo tudo meio bizarro, entendeu? Foi que pra mim, roteiro de 68, o que o papel pra mim? Eu nem era nascido. Mas é que o Denison é um grande amigo meu, fazendo a cabeça do Zé, pegou, fez uma modificação lá e escreveu o Padre Eugênio para mim. Foi um grande prazer, assim, cara. É, eu tenho muito... O que eu lembro de 68 é quase o final, o meio, um ano complicado da ditadura, dessa coisa toda, que eu não vivenciei. E não conheço muito, sou meio ignorante, porque minha família também não vivenciou isso. Minha família é uma família que não vivenciou a ditadura. Não tinha nada a ver com a arte, não era transgressora, era uma família super tradicional da aclimação. Então, a história da ditadura e tudo, para mim, eu vim aprender com o cinema. Porque era uma coisa que, inclusive, a minha família não tem uma tradição política. E a única coisa que eu posso te dizer que o Lula fez de bom na minha vida foi me fazer me interessar por política. Porque foi um cara que eu acreditei nele, ignorante na política, que eu aprendi com ele tudo aquilo que eu não posso gostar, entendeu? Então é um cara que me fez hoje ser um cara muito assíduo dentro da política, assim. Sou um cara muito ligado a isso. É um ano que me lembra quase a história, mesmo. Não tenho vergonha nenhuma de assumir essa minha ignorância sobre esse período. Porque não foi um período que me permeou na vida, assim. Nem em conversa com família, nem nada. Vim entender 68 agora. Aí, é um ano que é um hiato pra mim, assim. Não tenho muito conhecimento por esse ano. Pelo...
Eu, Sérgio Battistelli, fico por aqui e volto em breve com mais notícias sobre cinema.